ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de agosto de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Agosto Lilás, mês de conscientização pela prevenção e combate à violência contra a mulher.
Hoje vamos falar das principais formas de violência e como denunciar.
Atualmente existem em todo o país 495 delegacias especializadas de atendimento à mulher. Luana Karen.
Em 2025, as unidades realizaram mais de 782 mil atendimentos. Além disso, foram registrados 608 mil boletins de ocorrência.
Gás de cozinha já está disponível, vale para a nova recarga do botijão.
A recarga poderá ser realizada pelo responsável familiar diretamente em revendas credenciadas. Natália Koslick.
Podem participar as famílias com pelo menos duas pessoas em sua composição, renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses.
E vamos falar sobre o fenômeno climático El Niño, que atinge o Brasil.
Ele provoca chuvas acima da média, ventanias e ciclones no sul e sudeste do país, além de estiagem no norte, nordeste e centro-oeste.
Quem conversa com a gente sobre o tema é Volney Wolff. Ele fala como a população pode buscar mais informações.
A primeira coisa é buscar as informações nas defesas civis municipais, ou seja, nos órgãos oficiais, nos órgãos do governo do estado e nos órgãos oficiais do governo federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Famílias que têm direito a repor o gás de cozinha já têm acesso ao Vale Recarga.
Os beneficiários podem verificar o direito ao benefício no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome ou no portal da Caixa Econômica Federal.
Para ter acesso à recarga do gás do povo, o responsável familiar deve procurar uma das revendedoras que participam do programa em todo o país. Quem explica é a secretária nacional de integração e articulação de plataformas sociais eletrônicas, Ana Lúcia Alonso.
Se apresentando na loja ou ligando para ela, você tem o direito de fazer a recarga a cada 2 meses ou a cada 3 meses, de acordo com o tamanho da sua família. Se você encontrou a sua revenda, é só se apresentar e fazer o pagamento da recarga com o cartão da Caixa Econômica Federal com chip, que pode ser o cartão do Bolsa Família, ou então você pode usar o seu celular. Você não precisa de intermediários e você tem garantido com segurança a troca do seu gás para fazer o almoço de todo dia.
Podem participar as famílias com pelo menos duas pessoas em sua composição, renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. Os vales recargas são liberados no dia 10 de cada mês, observando a quantidade de botijões a que cada família tem direito ao ano. A periodicidade varia conforme a composição familiar. Domicílios com 2 ou 3 membros, por exemplo, recebem um vale a cada 3 meses. Já as famílias com 4 ou mais integrantes têm direito a um vale a cada 2 meses. As consultas das distribuidoras credenciadas da situação do Vale, assim como de outras informações sobre o programa, podem ser feitas pelos canais oficiais da Caixa e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Disque Social, pelo número 121, é uma das indicações. Reportagem Natália Koslick.
Você sabe o que fazer diante de um caso de violência contra uma mulher?
Quais serviços buscar ou por qual meio fazer uma denúncia?
O Agosto Lilás é uma oportunidade para falar sobre esse tema e conscientizar sobre os direitos das mulheres.
O tema da campanha deste ano são os 20 anos da Lei Maria da Penha, considerada um dos marcos na proteção dos direitos da mulher no Brasil.
Foi para pedir socorro que, há 2 anos, a vítima de violência, que vamos chamar de Maria, entrou pela primeira vez em uma casa da mulher brasileira.
Eu cheguei na casa sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma, sem norte algum. Eu estava só o farrapo humano, né? Tinha violências que eu nem tinha conhecimento que eram violências, né? Mas, assim, é página virada.
Criada há 11 anos, a Casa da Mulher Brasileira reúne em um só lugar serviços como apoio psicossocial, delegacia e juizado especializados, defensoria pública, serviço de saúde e alojamento de passagem. Atualmente, há 13 dessas em funcionamento no país, abertas 24 horas por dia, todos os dias da semana. A coordenadora geral de fortalecimento da rede de atendimento do Ministério das Mulheres, Maura Souza, explica como funciona o atendimento.
Primeiro, a mulher passa pelo serviço de acolhimento, atendimento psicossocial, e se for um caso por um alojamento de passagem, a gente oferta esse serviço no âmbito da Casa da Mulher Brasileira, além da brinquedoteca, para que essa mulher tenha condições de ter o atendimento nos outros serviços.
No Agosto Lilás, mês de conscientização pelo enfrentamento à violência contra a mulher, a Casa reforça a garantia dos direitos das mulheres. A subsecretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, Maíra Castro, destacou que, além do apoio imediato, a Casa da Mulher Brasileira também ajuda as vítimas a alcançarem autonomia profissional e financeira.
Elas podem fazer cursos, ter a empregabilidade. Temos mais de 400 mulheres empregadas em diferentes órgãos, estão sempre visando essa oportunidade, uma porta de saída que elas tenham da violência doméstica.
O tema deste Agosto Lilás são os 20 anos da Lei Maria da Penha, considerada um dos marcos na proteção dos direitos da mulher no Brasil. Além da agressão física, a norma abrange outras 4 formas de violência contra a mulher. A violência patrimonial, que se caracteriza pela destruição ou retenção de bens, dinheiro ou outros recursos. A violência moral, que ocorre por meio de calúnia, difamação, injúria ou qualquer conduta que atinja a honra e a reputação da mulher. A violência psicológica, caracterizada por atitudes que causam medo, humilhação, ameaças, isolamento e manipulação, e a violência sexual, que é qualquer ato praticado sem consentimento. Em qualquer dos casos, a mulher deve fazer o registro da ocorrência. Os profissionais são qualificados para esse atendimento, de acordo com Mariana Almeida, delegada adjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher 2 do Distrito Federal.
Esse policial precisa ter a sensibilidade de acolher essa vítima, de acalmá-la para que assim ela consiga, né, relatar o que está acontecendo, e também ele precisa saber o que de fato vai auxiliar essa vítima para poder encaminhá-la a outros órgãos, a outros serviços públicos, porque a gente precisa de toda essa atuação de rede, como prevê a própria Lei Maria da Penha.
Há em todo o país 495 delegacias especializadas de atendimento à mulher. Em 2025, as unidades realizaram mais de 782 mil atendimentos. Além disso, foram registrados 608 mil boletins de ocorrência e mais de 300 mil inquéritos instaurados e medidas protetivas de urgência solicitadas. As vítimas de violência também podem contar com a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os serviços também podem ser acessados pelo WhatsApp 61 99610 0180 ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Mas atenção, se o caso for de emergência, ou seja, se a mulher estiver em risco imediato, a recomendação é acionar a Polícia Militar por meio do 190. Reportagem Luana Karen.
A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, abriu um processo de fiscalização contra o Discord.
A medida busca apurar possíveis descumprimentos das regras de proteção previstas no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.
A fiscalização ocorre após episódio que resultou na morte de uma adolescente de 13 anos.
A plataforma terá que informar quais medidas adota para evitar situações de risco. Confira com Thaís de Araújo.
Muito popular entre os jogadores online, o Discord é uma plataforma que permite a troca de mensagens por texto, voz e vídeo. O serviço também reúne comunidades em que os usuários podem conversar e interagir em tempo real. Para investigar possíveis falhas na proteção de crianças e adolescentes dentro da plataforma, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, abriu um processo de fiscalização. O objetivo da agência é verificar se a plataforma está cumprindo as regras do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, para prevenir situações que possam colocar menores de 18 anos em contato com conteúdos que incentivem ou facilitem a automutilação e o suicídio. Também serão analisados os mecanismos usados pelo Discord para verificar a idade dos usuários e para identificar e retirar conteúdos que violem essas regras, além de comunicação de casos graves às autoridades. A plataforma terá 5 dias úteis para apresentar informações sobre as medidas adotadas para prevenir e combater violações graves contra crianças e adolescentes. Se forem encontradas irregularidades, a ANPD poderá determinar mudanças e aplicar as sanções previstas no ECA Digital. Entre elas, multa de até R$50 milhões por infração. A fiscalização da ANPD é um trabalho conjunto com a Polícia Civil e o CyberLab da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que atuam para investigar um grupo criminoso suspeito de incentivo ao suicídio e à automutilação por meio do Discord, resultando na morte de uma adolescente de 13 anos no último dia 22 de julho. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
O fenômeno El Niño já é uma realidade e está afetando o clima no Brasil.
Ele provoca chuvas acima da média, ventanias e ciclones no sul e sudeste do país.
E estiagem que pode levar à crise hídrica do norte, nordeste e centro-oeste.
Mais cedo, nós conversamos com o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, sobre como a população e os municípios podem se preparar para as consequências desses eventos. Acompanhe. Secretário Volney Wolff, seja muito bem-vindo à Voz do Brasil, um prazer ter o senhor com a gente aqui. Vamos começar falando sobre os impactos do El Niño, que já estão sendo sentidos, secretário, especialmente ali no sul do país. O senhor pode fazer para a gente um relato sobre como está a situação por lá, quais têm sido os principais problemas decorrentes de eventos climáticos e quais os municípios mais afetados?
Sim. Mariana, bem, começando aí do início, né? Na verdade, os efeitos do El Niño já são sentidos no Brasil inteiro, né? De sul a norte do país. O aquecimento das águas do Atlântico, que já passam de 2 graus, nos permitem inferir que nós já estamos vivendo um El Niño no grau muito forte, né? Isso quer dizer que vamos ter chuvas intensas na região sul do Brasil, possivelmente ainda na região sudeste, mas teremos também estiagem e escassez hídrica muito, muito forte na região amazônica e na região do Nordeste, que a gente já começa a sentir também. Além disso, na região centro-oeste, é possível que tenhamos ainda incêndios e também a região centro-oeste é uma região que tem escassez hídrica e tem chuvas intensas em alguns períodos, né? E ainda, principalmente ali na São Paulo, Rio, ondas de calor prometem ser bastante fortes ainda no ano de 2026. Bom, a gente viu no último mês, especificamente agora em julho, na região sul, especialmente lá no Rio Grande do Sul, chuvas intensas que duraram mais de uma semana. Aliás, elas perduraram por mais de 10 dias. E isso ocasionou elevação dos níveis dos rios, das principais vales de rios do Rio Grande do Sul, que levam água até a bacia do Guaíba, na grande Porto Alegre, né? Então, isso acabou ocasionando danos e prejuízos à população, né? Em muitos dos municípios, a população teve água em suas casas, né? Isso sempre ocasiona um grande problema à população. E agora, na última semana, né? No último final de semana, estava previsto o ciclone extratropical, né? Que é um ciclone que é formado ali na região leste do Brasil, vindo do sul do país, Uruguai, Argentina, em função daquelas massas de ar frio, que ao chegar no continente, geram chuvas intensas, mas pior que isso, né? Nesse caso, ventanias próximas de 100 km por hora e o que aconteceu ali na região metropolitana de Porto Alegre é que a velocidade dos ventos passaram de 100, chegaram a 115, 120 quilômetros, tanto na região metropolitana de Porto Alegre, como lá no sul, na região de Pelotas, principalmente, né? E isso traz muitos transtornos à população das cidades.
Perfeito, secretário. Como o senhor citou, novos fenômenos climáticos, como tornados e ciclones, ainda são esperados, né? Como é que os municípios podem se preparar para esta situação?
Então, eu acho assim, é importante que a população, no primeiro momento, busque informações de órgãos oficiais. Então, a primeira coisa é buscar as informações nas defesas civis municipais, nas prefeituras, ou seja, nos órgãos oficiais, nos órgãos do governo do estado e nos órgãos oficiais do governo federal. Como uma segunda medida, é muito importante que as pessoas busquem medidas de autoproteção. Ao ter um alerta de possível chuvas intensas com ventanias, ou seja, que vai haver em potencial a possibilidade de ocorrer um desastre, que essas pessoas busquem medidas de autoproteção. É importante também, Luciano, que as prefeituras busquem, ao longo dos períodos de preparação, botar em prática os seus planos de contingência. Quando possível, e muitas delas têm feito isso, principalmente na região sul do Brasil, fazer simulados com a população. Tirar os planos de contingência da gaveta e transformar isso em simulados, onde, junto com a população, os órgãos de defesa civis, mas mais que isso, dos sistemas municipais, estaduais de defesa civil, fazem um simulado de como é que seria uma situação de potencial desastre em função, por exemplo, de chuvas intensas.
O secretário, e os municípios que já foram atingidos, né? Porque a gente viu aí que no Rio Grande do Sul a coisa já começou a escalar. No caso dos municípios que já foram atingidos, como é que eles devem proceder para conseguir a ajuda do governo federal?
A Defesa Civil Nacional, ela orienta desde a decretação da situação de emergência, a solicitação de reconhecimento federal e a elaboração de planos. No primeiro momento, ajuda humanitária, quando for o caso, de restabelecimento, quando há alguma avaria pequena na infraestrutura pública, e, em último caso, a orientação sobre a construção de planos de reconstrução naqueles casos onde os danos e os prejuízos na infraestrutura pública foram de maior porte.
Perfeito. Secretário, a gente está falando do sul do país, como o senhor colocou, né? Questão de alagamento, chuvas, tornados, e também o senhor colocou no início, existe o outro lado, né? O agravamento da estiagem em grande parte do país, mais notadamente região centro-norte. Quais são os maiores perigos desta situação?
Então, nós não podemos nos esquecer que em 2023, de 23 para 24, num El Niño também muito forte, talvez tenha sido a maior estiagem, a maior crise hídrica que a gente viveu nos últimos tempos na região amazônica, né? Os grandes rios, parte deles secaram, os transportes via navegação ficaram muito prejudicados e nós tivemos que lançar mão, de algumas ações para ajudar os estados do norte. Nós temos equipes em todas as regiões do norte, em todos os estados do norte, mais o centro-oeste, reuniões de capacitação de como a gente deve se preparar para que, em havendo essa situação de crise hídrica, a gente possa trabalhar de maneira muito integrada entre os estados, os municípios e o governo federal, para que as pessoas possam ter o menos possível de impacto nessas situações.
Muito bem, nós conversamos com Volney Wolff, secretário nacional de Defesa Civil. Muito obrigada, secretário, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que te agradeço, Mariana e Luciano. Muito obrigado pela oportunidade.
O Ministério das Relações Exteriores prestou solidariedade à Colômbia depois do terremoto que atingiu o país na manhã desta segunda-feira.
O tremor, de magnitude 7,4, foi o mais forte registrado no país durante a última década, segundo o Serviço Geológico Colombiano.
O Itamaraty acompanha os esforços de busca e de assistência às populações afetadas e manifesta disposição de colaborar com as autoridades colombianas. Até o momento, não foram identificados brasileiros entre as vítimas.
O governo da Colômbia decretou estado de emergência. Segundo o balanço oficial, ao menos 111 pessoas morreram e 87 ficaram feridas.
O plantão consular permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência.
O atendimento da Embaixada do Brasil em Bogotá pode ser feito por meio do telefone 57-31-0809-6169. Já o plantão consular em Brasília pode ser feito pelo telefone 61-98-260-0610.
Começaram as convocações da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES.
Os inscritos nessa edição que ainda não foram pré-selecionados devem acompanhar a classificação no site do FIES até o dia 24 de setembro para não perder a vaga.
A diretora de Políticas de Acesso à Educação Superior do Ministério da Educação, Marina Castro, explica como garantir a vaga.
O candidato que for pré-selecionado por meio da lista de espera terá 3 dias úteis a contar da data da convocação para acessar a página do FIES e complementar as informações da inscrição. Na sequência, será a vez de validar a documentação exigida, primeiro na instituição de ensino e depois no banco. Os prazos de cada etapa devem ser observados rigorosamente para evitar a perda da vaga para financiamento do curso.
Nessa edição foram disponibilizadas 75.500 vagas, distribuídas em mais de 1.200 instituições privadas de educação superior.
Metade das vagas é destinada para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no CadÚnico.
Os pré-selecionados devem acompanhar a classificação no endereço fiesseleçãoaluno.mec.gov.br.
E estudantes que participam do processo seletivo do ProUni, o Programa Universidade para Todos, e foram pré-selecionados, devem comprovar as informações de inscrição até sexta-feira, dia 14.
A documentação exigida deve ser apresentada diretamente na instituição de ensino superior.
Os estudantes que recebem bolsa integral do ProUni podem solicitar a bolsa permanência. Saiba como.
Estudantes com bolsa integral do ProUni e matriculados em cursos presenciais de turno integral podem solicitar a Bolsa Permanência, auxílio mensal de R$ 700,00, concedido pelo Ministério da Educação. O benefício é destinado ao custeio de despesas educacionais e atende alunos de cursos com duração mínima de 6 semestres e média de pelo menos 6 horas de aula por dia. Para receber a bolsa, o estudante também precisa ter conta corrente individual no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, vinculada ao mesmo CPF cadastrado no sistema do ProUni. O auxílio não pode ser acumulado com outras bolsas públicas de mesma finalidade e pode ser suspenso caso a bolsa principal do ProUni seja interrompida ou o aluno deixe um curso integral. O pedido deve ser feito diretamente na coordenação do ProUni da instituição de ensino superior onde o estudante está matriculado. A faculdade verifica se o curso é elegível, realiza o cadastro no sistema e inclui o aluno na relação mensal de beneficiários, conforme a disponibilidade orçamentária do Ministério da Educação. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Trabalhar desde os 14 anos de forma legal, com remuneração e ainda aprender um ofício.
É a aprendizagem profissional, uma modalidade de contratação que combina formação teórica e experiência prática no ambiente de trabalho.
Criada no ano 2000, a contratação de aprendizes é voltada a adolescentes e jovens entre 14 anos completos e 24 anos incompletos. O contrato de aprendizagem é registrado em carteira de trabalho, com acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários. Entre eles, remuneração proporcional às horas trabalhadas, nunca inferior ao salário mínimo hora, o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, o 13º salário, as férias e o vale-transporte. No entanto, o contrato de aprendizagem tem prazo determinado de até 2 anos e a jornada de trabalho possui regras específicas, de 4 a 6 horas diárias para aprendizes que ainda não concluíram o ensino médio e de até 8 horas diárias para aqueles que já concluíram o ensino médio. Para se candidatar a uma vaga de aprendizagem, o jovem deve estar regularmente matriculado e frequentando uma instituição de ensino. A contratação está vinculada à participação em curso de aprendizagem profissional em instituição habilitada, como SESC, SENAC e SENAT, por exemplo. A contratação de aprendizes é obrigatória para estabelecimentos de qualquer natureza que possuam, no mínimo, 7 empregados em funções que demandem formação profissional. Daniele Popov, para a Voz do Brasil.
O custo dos alimentos da cesta básica registrou queda em 26 capitais brasileiras no mês de julho.
Foi o que mostrou a pesquisa realizada todo mês pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos.
Segundo a análise, na comparação entre julho e junho, as maiores quedas ocorreram em Natal, Maceió e Belo Horizonte. Apenas São Luís registrou aumento.
Os produtos que tiveram as principais reduções nas capitais brasileiras foram a batata, tomate, café e açúcar.
Ainda segundo o levantamento da Conab e do DIEESE, houve também diminuição no preço da carne em 14 capitais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em seminário, o presidente do STF, do CNJ, fala sobre transparência e confiança pública.
Ministro Fachin participa da abertura das celebrações do bicentenário dos cursos jurídicos no Brasil.
STJ reconhece validade de tarifa de adiantamento a depositante prevista em contrato bancário.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, abre seminário O Judiciário em Debate, Integridade, Eficiência e Acesso à Justiça.
O evento é uma iniciativa do jornal Folha de São Paulo em parceria com a OAB do Estado. Carolina Chaves.
O ministro Edson Fachin explicou que o judiciário já avançou muito na transparência e no acesso à justiça com a ajuda da tecnologia, mas é preciso mais para preservar a confiança nas instituições e exercício responsável da função.
Precisamos enfrentar com seriedade a agenda de moralização dos gastos públicos, de aprofundar as investigações de corrupção que ainda permanecem em nosso país, bem como aperfeiçoar os mecanismos de transparência e encontrar soluções públicas, justas e fiscalmente sustentáveis para questões estruturais do Estado brasileiro, inclusive no que diz respeito ao regime remuneratório da magistratura, que é o que faremos com a proposição de uma lei federal de caráter nacional, cuja minuta estará pronta até o final deste ano.
Os encontros acontecem nas manhãs de segunda-feira, nos dias 10, 17 e 24 de agosto.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, também participou hoje do início das comemorações dos 200 anos dos cursos jurídicos no Brasil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
A cerimônia abriu a programação do bicentenário dos cursos jurídicos no Brasil.
Na ocasião, Fachin ressaltou o papel da Faculdade de Direito de São Paulo como espaço de defesa das liberdades públicas, dos direitos humanos e da democracia.
Os cursos de direito no país foram criados em 11 de agosto de 1827, por decreto de Dom Pedro I.
A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar possíveis irregularidades na aplicação de recursos do regime próprio de previdência social do município de Maceió, em Alagoas.
A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF. Marta Ferreira.
Entre os alvos está o Maceió Previdência, autarquia responsável pela análise e concessão de benefícios de pensão por morte e aposentadoria. A Polícia Federal busca esclarecer as circunstâncias do credenciamento, da cotação, da análise de risco, da governança e da tomada de decisão que antecederam os investimentos. A investigação tem como objeto duas aplicações realizadas nos anos de 2023 e 2024, que totalizaram R$ 97 milhões de reais. Na decisão do ministro André Mendonça, ele aponta que houve possível direcionamento dos investimentos e exposição desproporcional do patrimônio previdenciário a ativos de risco elevado e liquidez reduzida.
É válida a tarifa de adiantamento a depositante prevista em contrato bancário.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
A tarifa de adiantamento a depositante remunera o serviço prestado quando o banco adianta recursos para cobrir pagamentos que ultrapassam o saldo da conta. Em ação civil pública, o Ministério Público de São Paulo questionou a legalidade da tarifa. O juízo de primeiro grau declarou nula a cláusula contratual, proibiu novas cobranças e determinou a devolução em dobro dos valores pagos. E o Tribunal Estadual substituiu a restituição em dobro pela devolução simples. Na quarta turma do STJ, o ministro relator João Otávio de Noronha explicou que a tarifa de adiantamento a depositante não se confunde com os encargos da operação de crédito e a cobrança é permitida quando há previsão contratual clara e segue normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, como nesse caso. Assim, o colegiado deu parcial provimento ao recurso especial do banco e julgou improcedente a ação civil pública.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado inicia a semana de esforço concentrado.
Senadora cobra resultados e transparência no uso de verbas para o povo Yanomami.
Projeto proíbe que concursos da segurança pública limitem vagas para mulheres.
Boa noite.
Boa noite.
Mais de 2 bilhões de reais foram destinados desde 2023 à proteção do território Yanomami.
Mas como esses recursos estão sendo aplicados? Essa foi uma das questões debatidas pela Subcomissão Permanente dos Povos Indígenas Yanomami durante a audiência nesta segunda-feira. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, destacou que os recursos conseguidos por meio dos créditos extraordinários são distribuídos para diversos ministérios e que, no caso da pasta dos povos indígenas, vários eram os desafios enfrentados na área Yanomami, porção do território brasileiro na região norte do Amazonas e de Roraima, equivalente ao tamanho de Portugal.
Quando nós assumimos em 2023, desenhamos ali uma estrutura para fazer frente às demandas que estavam colocadas, né? Garimpo ilegal presente na terra indígena, situação de desnutrição e uma ausência de proteção territorial.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que os recursos ainda precisam ser aumentados, mas sempre com cobrança por resultados.
Que em 2022, 56% das crianças estavam em estágio de desnutrição. Agora em 26, depois das ações emergenciais, a gente cai para 46. O valor foi pouco para a gente alcançar as metas de nutrição e combate à fome.
Além da compra e distribuição emergencial de cestas básicas, parte dos recursos destinados ao Ministério dos Povos Indígenas foi usada para criar uma estrutura capaz de identificar a origem e o destino do ouro extraído no Brasil, especialmente o retirado do território Yanomami.
E em meio às divergências entre governo, oposição e judiciário, está pronto para votação no plenário do Senado o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina.
A discussão ganhou um novo capítulo após o Tribunal Regional Federal suspender as sanções aplicadas pelo governo às faculdades que tiveram baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, realizado em 2025. Repórter Douglas Castilho.
A controvérsia principal é entre o atual ENAMED, exame realizado ao longo do curso de medicina organizado pelo MEC, e a proposta do PROFIMED, avaliação de proficiência a ser realizada pelo Conselho Federal de Medicina após a graduação em análise no Congresso. Em debate no Senado, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que o processo de verificação não pode se dar apenas ao fim do curso.
Eu defendo que tem o teste de proficiência. Mas
ele tem que ser a última etapa de um processo mais amplo de avaliação e que tem que gerar consequências para as escolas que garantem o ingresso.
Já o relator do projeto de lei do Profimed, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, reforçou que o Conselho Regulamentador da Profissão, CFM, deve ser o responsável pela certificação.
Colocar o Profimed, a prova de proficiência, no Ministério da Educação, que tem sido responsável pela proliferação desenfreada de escolas médicas no nosso país, produzindo médicos com baixo conhecimento, colocando a população em alta vulnerabilidade, isso é um perigo para a sociedade.
Uma decisão do TRF da primeira região, em 5 de agosto, suspendeu as punições impostas pelo Executivo às universidades com resultados considerados ruins no ano passado, com base no Enamed.
O Senado começou hoje uma semana de esforço concentrado com votações importantes. Os parlamentares terão uma agenda intensa no plenário e nas comissões com propostas que podem impactar a indústria, o mercado de trabalho e a relação entre contribuintes e o fisco.
Entre os destaques está a criação de um programa de estímulo à indústria nacional de fertilizantes. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
A pauta de votações do plenário para esta semana prevê a votação de pelo menos 10 projetos. O primeiro item que deve ser analisado é a criação do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. O objetivo é estimular investimentos na implantação, ampliação e modernização da infraestrutura voltada à produção nacional de fertilizantes e de seus insumos. Para o autor, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, a iniciativa busca reduzir a dependência brasileira da importação de fertilizantes e fortalecer a segurança alimentar, a competitividade do agronegócio e a indústria.
O Brasil não pode apenas continuar reagindo às crises internacionais. Precisamos nos antecipar a elas. Precisamos construir autonomia. Precisamos fortalecer a nossa indústria. Precisamos garantir estabilidade para quem produz e segurança para quem consome.
Na quarta-feira, está prevista a votação do texto da Câmara para o projeto de lei complementar que cria descontos para contribuintes que regularizarem espontaneamente seus débitos tributários e reforça na esfera administrativa a aplicação de decisões do STF e do STJ, e também a criação de dois estatutos, o do aprendiz, que estabelece regras para a jornada de trabalho, novas hipóteses de rescisão do contrato e direitos para essa parcela de trabalhadores, e o da vítima, que reúne em um único texto direitos e garantias hoje distribuídos em diferentes normas para vítimas de crimes e contravenções, calamidades públicas, desastres e epidemias.
E após a aprovação no Senado, foi sancionada a lei que permite a destinação ao Corpo de Bombeiros de emendas parlamentares antes exclusivas da área da saúde.
Os recursos financiarão atendimentos de urgência feitos pelas corporações. Repórter Marcela Diniz.
40% das ocorrências atendidas por bombeiros no Brasil em 2025 foram do tipo pré-hospitalar, em acidentes e outras situações de urgência. Isso equivale a mais de 1 milhão de emergências. Com a Lei Complementar 234, sancionada no dia 6 de agosto, parlamentares estão autorizados a destinar recursos de emendas da área da saúde para financiar esse tipo de atendimento. Antes, as verbas recebidas pelos corpos de bombeiros estaduais e do Distrito Federal teriam de estar vinculadas à rubrica da segurança pública. O senador Wilder Moraes, do PL Goiano, um dos relatores do projeto que deu origem à lei, ressaltou que os bombeiros atuam em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e afastou a possibilidade de disputa pelo orçamento da saúde pública.
Não transfere recursos da saúde para a segurança pública, apenas permite financiar os serviços de saúde que os bombeiros já prestam gratuitamente todos os dias, salvando vidas em todo o Brasil.
O dinheiro das emendas não poderá ser usado pelos corpos de bombeiros para pagar salários nem para custear ações que não estejam ligadas aos atendimentos pré-hospitalares.
O Senado pode concluir a votação do projeto que proíbe a limitação de vagas para mulheres em concursos da área de segurança pública.
O texto, já aprovado pelas Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, também reserva pelo menos 20% das vagas para mulheres nas polícias civis, militares e penais, nos corpos de bombeiros e nas polícias institucionais do Judiciário e do Ministério Público. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que está pronto para ser votado no plenário do Senado proíbe a limitação de vagas para
para mulheres em concursos da área de segurança pública. A iniciativa também reserva pelo menos 20% das vagas nos concursos públicos das polícias e bombeiros para o público feminino. A relatora na Comissão de Segurança Pública, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defende a medida.
O que queremos? Uma política de valorização da mulher lá na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Civil.
A proposta cria ainda a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública, que será condição para o repasse de verbas do Fundo Nacional do Setor, como explicou o relator na Comissão de Direitos Humanos, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe.
As mulheres na segurança pública são historicamente discriminadas. Isso é um fato incontestável. Uma realidade que se repete em matérias, em casos que todos nós temos em diversas oportunidades de conhecimento.
A nova política estabelece igualdade de oportunidades entre mulheres e homens nas carreiras da segurança pública. O fim da exclusividade ou preferência dessas atividades para homens. A rejeição de práticas, atitudes e crenças discriminatórias. E o enfrentamento do assédio e da violência contra mulheres no ambiente de trabalho.
Eleições 2026.
Voto em branco e voto nulo não interferem no resultado das eleições.
O voto em branco ocorre quando o eleitor aperta a tecla branco e confirma. Já o nulo é registrado quando é digitado um número que não corresponde a nenhum candidato.
Os dois são desconsiderados na contagem dos votos válidos, por isso, mesmo que mais da metade dos eleitores vote nulo, a eleição não é cancelada.
A anulação do pleito prevista na lei se refere a votos anulados pela Justiça Eleitoral e não aos votos nulos dados pelos eleitores. Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar projeto que prioriza processo sobre crimes de racismo.
Câmara retira da Justiça a atribuição de julgar entidade que atende menores.
Parlamentares garantem direitos para a pessoa que tem espinha bífida aberta.
Boa noite. Os deputados aprovaram uma proposta que busca garantir direitos a pessoas com espinha bífida aberta. A condição resulta de uma falha congênita no sistema neurológico e gera uma série de dificuldades a quem tem a malformação. A reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que classifica a espinha bífida aberta como deficiência para todos os efeitos legais. A espinha bífida é uma condição congênita em que há uma falha no fechamento do tubo neural, estrutura que dá origem ao cérebro, medula e vértebras. Essa falha pode deixar partes da medula expostas ou mal protegidas, resultando em diferentes níveis de comprometimento neurológico. O tipo mais grave e conhecido é a mielomeningocele, em que parte da medula espinhal e os nervos saem por uma abertura nas costas do bebê, formando uma bolsa visível ao nascimento e, por isso, é chamada de aberta. Essa condição pode causar paralisia nas pernas. De acordo com a proposta, pessoas diagnosticadas com espinha bífida aberta terão atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde, sendo assegurado, no mínimo, atendimento por equipe multidisciplinar, acesso a exames complementares, assistência farmacêutica e acesso a modalidades terapêuticas reconhecidas, inclusive fisioterapia e atividade física. O atendimento integral prevê também a divulgação de informações sobre a espinha bífida aberta e as medidas preventivas e terapêuticas disponíveis. A relatora na comissão, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, destacou que o projeto garante mais segurança jurídica e facilita o acesso das pessoas aos direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão.
Apesar dos avanços na legislação brasileira, muitas pessoas com espinha bífida ainda enfrentam dificuldades para ter condição reconhecida como deficiência e, consequentemente, acessar direitos garantidos. Como relatora, o parecer favorável foi porque entendo que estamos promovendo justiça social, inclusão e dignidade. Estamos garantindo que crianças, jovens e adultos com espinha bífida tenham maior proteção legal, mais acesso às políticas públicas e melhores condições para exercer plenamente sua cidadania.
A proposta que classifica a espinha bífida aberta como deficiência para todos os efeitos legais já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde. Leandre, do PSD do Paraná, apresentou o projeto que assegura às pessoas em tratamento contra o câncer o direito de usar lenço, turbante ou cobertura semelhante em fotografias destinadas à emissão, renovação ou segunda via de documentos oficiais de identificação.
Leandre explica que a proposta condiciona o uso do acessório à plena visibilidade dos elementos do rosto necessários à identificação biométrica. A deputada ressalta que a proposta também prevê a atualização gratuita da fotografia após o fim do tratamento oncológico.
Educação.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, cobra do Senado a aprovação de projeto que cria um piso nacional para os profissionais de apoio técnico, administrativo e operacional da educação básica. A proposta, já aprovada pela Câmara, aguarda análise desde março.
Isso seria hoje, em valores, um pouco mais de R$ 3.800 por 40 horas de trabalho. Infelizmente, a gente não tem ainda leis que garantam o piso e a carreira dos profissionais não docentes. Quem são esses profissionais? São os profissionais que estão nas secretarias da escola, que estão nas inspetorias, que estão na limpeza das escolas, fazendo as merendas. São todos os profissionais que são essenciais para a educação e não são docentes. A escola não é feita só de professores. A gente tem todo um outro corpo de profissionais que precisam ser valorizados e não estão sendo valorizados.
Professora Luciene Cavalcante afirma que o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, oferece recursos para custear a valorização da categoria. A deputada garante que o Senado já tem assinaturas suficientes para a apreciação da proposta.
Trabalho.
Marreca Filho, do PRD do Maranhão, é autor de projeto que cria diretrizes específicas para a inclusão profissional de adultos com transtorno do espectro autista. O texto prevê qualificação acessível, adaptação dos processos seletivos e apoio para ingresso no mercado de trabalho.
Para Marreca Filho, a contratação isoladamente não assegura a inclusão das pessoas com autismo. Ele também propõe acompanhamento no ambiente profissional, além da orientação de gestores e de equipes, para reduzir barreiras que dificultam a permanência e o desenvolvimento na carreira.
Doutor Francisco, do PT do Piauí, é autor de projeto que institui 7 de abril como Dia Nacional do Médico Legista. O deputado ressalta que a data faz referência à regulamentação em 1886 da função médico-policial responsável pela realização de perícias a serviço do Estado.
Doutor Francisco explica que o médico legista produz provas técnicas usadas na investigação de crimes e nas decisões judiciais. A proposta incentiva campanhas educativas, homenagens e eventos científicos voltados à divulgação dos avanços da medicina legal.
Previdência.
Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, apresentou o projeto que cria uma política nacional de proteção às mães solo, com prioridade nos programas federais de combate à pobreza. A proposta prevê o pagamento em dobro dos benefícios de transferência de renda custeados pela União.
O projeto de Eduardo da Fonte também prevê atendimento prioritário à mãe solo em programas habitacionais, vagas em creches, qualificação profissional, microcrédito e assistência jurídica. Ele argumenta que a integração das medidas estabelecidas no texto amplia a autonomia das mulheres.
A quarta edição do concurso Eu e a Lei está com inscrições abertas. A Câmara dos Deputados convida crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade a produzirem programas de rádio de 5 minutos de duração. Os trabalhos podem explorar a história do Parlamento Brasileiro, a importância do patrimônio histórico e cultural no país ou o impacto das leis na vida da garotada. Outras informações estão no site cd.leg.br/eu-e-a-lei. Participem!
Votação.
O plenário da Câmara pode votar em breve projeto que dá prioridade a inquéritos e processos sobre crime de racismo. O texto está em regime de urgência e não precisa passar pelas comissões, como explica o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar projeto que dá prioridade aos processos e inquéritos relativos a crime de racismo na polícia e no judiciário. A proposta também estabelece procedimentos que os policiais devem seguir ao registrar a ocorrência. Uma das medidas determina que a autoridade policial deve registrar a ocorrência com a classificação própria de crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Dessa forma, as ocorrências não poderão mais ser classificadas como crimes diversos, o que faz com que denúncias de racismo não apareçam nas estatísticas de segurança pública, de acordo com a autora do projeto, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais. A proposta obriga ainda o delegado a comunicar o caso imediatamente ao Ministério Público e a justificar por escrito caso opte por não classificar a ocorrência como crime racial. Além disso, dá à vítima o direito de pedir a reclassificação da ocorrência, quando houver decisão nesse sentido. Outro direito da vítima, de acordo com o texto, é ser acompanhada durante toda a fase de inquérito por um advogado ou defensor público. O projeto ganhou o regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. O texto contém outras medidas que deverão ser seguidas pela polícia ao registrar e investigar crimes de racismo. Uma das diretrizes é evitar a exposição indevida, o constrangimento, a humilhação ou o questionamento sobre a vida privada da vítima ou sobre a legitimidade da queixa. A polícia terá ainda que evitar interrogatórios sucessivos sobre o mesmo fato. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi criticado por deputados do Novo, Missão e do PL. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, a legislação atual já prevê pena de prisão para o crime de racismo e o projeto aumenta a discriminação racial.
São projetos como esse que faz a discriminação às pessoas, senhor presidente. Ele não vale em nada o povo brasileiro. A legislação já existe, senhor presidente. Quem descumprir a legislação vai pagar e pagar caro, simples. Até porque racismo é crime inafiançável, senhor presidente. É só denunciar que a pessoa vai presa, sem direito à fiança, em flagrante delito. Então eu não entendo por que tanta energia para ser gasta com um projeto dessa natureza.
De acordo com a autora da proposta, a deputada Dandara, embora a legislação já preveja punição para o crime de racismo, existe uma lacuna em relação ao atendimento humanizado, especializado e à não revitimização de quem faz a denúncia. Segundo ela, a vítima muitas vezes está sujeita a tratamento inadequado, repetição excessiva de depoimentos e questionamentos indevidos sobre a ocorrência.
Orienta como que as forças de segurança devem agir para garantir o cumprimento das leis brasileiras que tipificam o racismo e a injúria como crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Nós não queremos a revitimização. A pessoa já passa por uma violência, ela não consegue nem sequer registrar o boletim de ocorrência, não consegue dar andamento no processo no Ministério Público e isso vai acarretando uma série de violências continuadas.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que dá prioridade aos processos e inquéritos relativos a crime de racismo na polícia e no judiciário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
A professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, apresentou o projeto que endurece as regras para a concessão de trabalho externo a pessoas privadas de liberdade. A proposta exige o cumprimento de parte da pena, bom comportamento e decisão judicial fundamentada.
O texto da professora Marcivânia também obriga o uso de tornozeleira eletrônica durante o período fora do presídio. Além disso, proíbe o benefício para condenados por crimes como feminicídio, latrocínio, crimes hediondos e participação em organização criminosa armada.
Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, defende o projeto que destina 30% da arrecadação das BETs ao Fundo Nacional de Segurança Pública. O texto também reserva pelo menos 30% de todos os recursos do fundo para prevenir o feminicídio e enfrentar a violência contra a mulher.
Daiana Santos avalia que a ampliação do financiamento pode interromper o ciclo de violência antes do desfecho fatal. A deputada cita o monitoramento de agressores, as patrulhas Maria da Penha e as casas de acolhimento entre as ações possíveis.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Feminicídios. O nome assusta, mas está presente no dia a dia de muitas mulheres brasileiras.
Sob alegação de adultério, homens matam suas esposas ou companheiras em nome da honra. O feminicídio se caracteriza quando existe vínculo de parentesco ou relacionamento afetivo com a vítima. Se você sofre agressões ou ameaças de morte, procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e denuncie antes que seja tarde.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto que retira da Justiça a atribuição de julgar entidades de atendimento a crianças e adolescentes. O texto agora será analisado pelos senadores. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que retira do Poder Judiciário a tarefa de avaliar a qualidade do trabalho das entidades de atendimento a menores em conflito com a lei. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que essa atribuição cabe aos conselhos tutelares, ao Ministério Público e à Justiça da Infância e da Juventude. As avaliações periódicas são pré-requisito para renovar a autorização de funcionamento das instituições que atendem menores em cumprimento de medida socioeducativa. Na opinião de Laura Carneiro, uma vez que a Justiça é responsável por julgar possíveis irregularidades no funcionamento dessas entidades, o acúmulo das funções de avaliar e julgar pode comprometer a imparcialidade do processo. A deputada também argumenta que os conselhos tutelares e o Ministério Público são os órgãos em melhores condições de avaliar as instituições que atendem crianças e jovens.
O Ministério Público é o grande fiscal da lei, fiscal da probidade. Também é uma maneira que os conselhos tutelares que trabalham com as crianças e adolescentes podem auxiliar nessa fiscalização. É no Ministério Público e nos conselhos tutelares que você tem as equipes multidisciplinares que sabem fazer esse papel.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que os programas de acolhimento em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada 2 anos. Para receber o atestado de qualidade, que com o projeto passa a ser de responsabilidade apenas dos conselhos tutelares e do Ministério Público, a instituição deve comprovar que atende todos os requisitos previstos na lei. Dentre as obrigações das entidades de acolhimento, estão a oferta de atividades educativas, não separar irmãos, promover a participação da criança ou adolescente na vida da comunidade local e incluir pessoas da comunidade no processo educativo. Ainda de acordo com o Estatuto, no caso de programas de acolhimento institucional ou familiar, os avaliadores devem considerar também os índices de sucesso na reintegração ou de adaptação à família substituta. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Vander Loubé, do PT de Mato Grosso do Sul, é um dos autores do projeto que cria a figura jurídica das cooperativas solidárias. A proposta estabelece regras próprias para a constituição e o funcionamento dessas organizações voltadas à economia solidária e à inclusão social.
O texto também prevê incentivos para fortalecer o setor. Entre as medidas citadas por Vander Loubé estão prioridade em compras públicas, criação de um fundo de fomento e normas específicas para cooperativas de plataformas digitais e de finanças solidárias.
Projeto de Valdemar Oliveira, do Avante, de Pernambuco, cria o Sistema Nacional de Comunicação Preventiva e Gestão de Riscos de Regularidade Federativa. Ele explica que o objetivo é reduzir bloqueios provocados por pendências de estados, Distrito Federal e municípios.
De acordo com Valdemar Oliveira, os entes federados vão receber alertas antecipados para que regularizem dívidas antes de sofrerem restrições. Na visão do parlamentar, a medida busca fortalecer a gestão pública e ampliar a transparência no uso de recursos públicos.
Agricultura.
Sérgio Brito, do PSD da Bahia, quer promover a discussão sobre os impactos do fenômeno climático Super El Niño na agricultura brasileira. Segundo ele, o debate também deve abordar os reflexos no preço dos alimentos e na segurança alimentar.
Sérgio Brito propõe a participação de representantes do governo, de órgãos de meteorologia e de entidades do setor agropecuário. O deputado informa que o objetivo é elaborar estratégias de adaptação às mudanças climáticas e subsidiar políticas públicas para reduzir os impactos sobre a produção rural.
Cultura.
Proposta em análise na Câmara reconhece a Axé Music como expressão da cultura nacional. A autora da matéria, Lidice da Mata, do PSB da Bahia, argumenta que o gênero conquistou projeção em todo o país e se consolidou como um dos principais movimentos da música brasileira.
A música baiana tomou conta do Nordeste, tomou conta do Sudeste, através dos seus principais compositores e cantores que executam, interpretam a chamada música baiana ou axé music. Então, na medida em que esse movimento se transformou num movimento de reconhecimento nacional na prática, é muito importante que nós possamos reconhecer.
Lidice da Mata lembra que o axé surgiu na Bahia a partir da mistura de ritmos como samba reggae e se expandiu por todo o país. A parlamentar acredita que o reconhecimento fortalece a cultura e o mercado musical brasileiro.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite para você. Ouça agora o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
Está no ar a segunda temporada do videocast Diálogos com o TCU. O primeiro episódio já está disponível nos canais oficiais do Tribunal de Contas da União no YouTube e Spotify. O tema de estreia são os desafios da segurança pública no país. A conversa reúne o auditor-chefe do TCU, Ricardo Akel, e a professora e pesquisadora Camila Dias, especialista em crime organizado.
É nas prisões que o PCC recruta, de fazer das prisões um centro de recrutamento. Eu falo que as prisões são um locus de produção e reprodução das redes criminais. O PCC, ele parasita as instituições estatais para crescer.
O episódio traz os dados recentes sobre a violência e análise dos especialistas. Na TV Senado, o videocast vai ao ar às sextas-feiras, às 8h30 da manhã, com reprise aos sábados, às 11h30. Acompanhe. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.